Opa, aqui é a Thaís Godinho e você está no OrganizaCast, um podcast que traz reflexões, dicas, bate-papo, entrevistas e muita coisa legal sobre produtividade compassiva, organização pessoal e planejamento de vida. Bora lá! E hoje, minhas amigas e meus amigos, a gente vai falar sobre o Dia da Mulher. E se você quiser acompanhar o Vida Organizada em outros canais, você pode me acompanhar no blog vidaorganizada.com, no Instagram Vida Organizada Oficial, no YouTube vidaorganizada.tv, Pinterest, Vida Organizada, enfim, encontre a gente nessas outras redes sociais, siga a gente por lá, manda mensagem, comenta, vai ser muito legal ter você por aqui nesse próximo ano e em todos os outros. Fica à vontade para comentar sobre esse episódio também nas redes sociais do Vida Organizada. E é isso, muito obrigada por ter ouvido até aqui, tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para quem está me ouvindo aqui agora de tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo aqui este podcast. Hoje é Dia da Mulher. E se tem uma coisa que eu acho um pouco complicada, é esse negócio de desejar feliz Dia da Mulher, né? Porque o Dia da Mulher, ele não é um dia de... não é uma data comemorativa, ele é uma data de conscientização. Uma data de luta por direitos, por condições melhores de trabalho e por aí vai. Então é muito importante que a gente lembre disso nesse dia. E hoje eu queria falar de algumas lutas que, de certa maneira, também estão relacionadas ao que a gente ensina aqui. Estão relacionadas ao mundo do trabalho, à produtividade, à organização, aos cuidados com a casa e que a gente ainda tem que travar. Então, quero bater um papo aqui com vocês, né? A primeira luta, né, que é muito importante que a gente fale, que é sobre igualdade de condições de trabalho. Então, poxa, historicamente, né, culturalmente, a gente vê aí como essa estrutura foi montada, não é mesmo, para que as mulheres trabalhem mais. O nosso ritmo é mais intenso. Muitas vezes a gente é mais capacitado e ainda assim a gente ganha menos ou sofre mais, né, com as condições mais precárias de trabalho. É inacreditável, mas ainda é real. Então, o meu encorajamento aqui é que você proteste, apresente argumentos. Se você trabalhar na área de RH ou for empregador, trazer esse tema sempre à pauta, promover essa igualdade de condições. Então, a primeira luta, sem dúvida, é a igualdade de condições de trabalho. A segunda luta que eu quero trazer aqui é para a gente acabar com esse estereótipo da mulher multitarefa com muitas aspas, né? Porque cada vez que alguém diz que uma mulher é multitarefa, né, como se isso fosse uma qualidade ou uma característica intrínseca das mulheres, né, não, mulheres são melhores para esse papel porque elas são multitarefas, essa pessoa está prestando um desserviço, porque ela está naturalizando um discurso que oficializa a mulher com essa sobrecarga de trabalho no dia a dia, né? Esse segundo turno em casa, etc. Então, evite esse discurso e, se você for homem, dividir as atividades domésticas é o mínimo, né? Muitas vezes as mulheres têm uma carga mental com essa atividade doméstica muito grande também. Então, acho que já está na hora da gente parar com esse discurso que não acrescenta em absolutamente nada. E aí eu chego na luta da divisão do trabalho doméstico, né? Então, pegando um pouco de carona nesse tópico anterior e igualmente importante, é essa divisão das tarefas domésticas e cuidados com os filhos. Então, quem mora na casa deve realizar as tarefas domésticas e não apenas a mulher ou as meninas da família. Precisamos falar sobre isso, não é mesmo? Porque tá tudo certo ali, às vezes, no seu núcleo familiar, mas aí vai no Natal, vai no Dia das Mães, né? Vai ter uma atividade aí com a família no final de semana, vai fazer churrasco e tal, e ficam ali as mulheres cozinhando, lavando a louça, cuidando de tudo, e os homens não. E aí as meninas também são convocadas, né? Vem aqui ajudar a vovó a fazer tal coisa e tal, e os meninos não são. Então, acho que para cada um fazer a sua parte, né? Eu diria que não espere nenhuma mulher pedir ajuda, mesmo porque não é ajuda, né? É um trabalho em equipe. Então, não fique com esse discursinho, seja proativo aí, entendeu? Vá fazer as coisas e simplesmente faça, não fica perguntando se precisa de ajuda, porque é muito chato quando você está ali na função fazendo um monte de coisa e a pessoa, em vez de colocar a mão na massa, pergunta se você precisa de ajuda. É óbvio que precisa. Então, só coloca a mão na massa, manda ver. E é isso aí, tá bom? E eduque os filhos meninos a fazerem as tarefas domésticas, a se envolverem nesse processo. Outra luta: fim dos discursos de objetificação. No dia a dia, a gente ainda ouve muita frase e a gente vê muitas imagens em propagandas que objetificam a mulher e a colocam numa situação de machismo ou racismo declarado, e isso já passou da hora de acabar. Como fazer sua parte? Não reproduza esse discurso e dê um toque ou bronca mesmo nos seus amigos e amigas que o fizerem. A gente teve um episódio absolutamente ridículo, né, para não falar outro adjetivo aí essa semana com um deputado brasileiro, mas o discurso dele é absurdo, né, enfim, sem comentários mesmo. Mas o que a gente pode fazer é, além de protestar e pedir a cassação e realmente pedir tudo que ele tem, ele merece mesmo com relação a esse ato ridículo, é a gente se é prestar atenção nos discursos ao nosso redor. Então, quando algum amigo no seu grupo do futebol no WhatsApp fizer um comentário imbecil, pô, fala que não é legal, repreende, porque se você ficar quieto, você está validando, ele está achando que está tudo bem fazer esse tipo de discurso. Na sua família, se alguém fizer, no seu trabalho. Então, não fique quieta, não fique quieto, proteste sim, tá? A gente está mudando, a gente está naquela fase que é um pouco mais dolorida, porque a gente está nessa transição, mas a gente não pode ficar quieto. Chega, chega de ficar quieto, sabe? Isso é um absurdo. Não tem a menor condição de mulheres que hoje sustentam casas no Brasil, com muitos pais ausentes, né? Certidões de nascimento sem o nome do pai, as mães sustentam a casa, as avós cuidam dos filhos para as mães poderem trabalhar. Quantas empregadas domésticas não deixam seus filhos em creches ou aos cuidados de outras mulheres para poderem cuidar do filho dos outros, da casa dos outros? Então, assim, já deu esse discurso de objetificação, não dá, não tem a menor condição, a coisa mais precária que existe. Eu fico realmente bravo. Vocês me perdoem aqui, porque eu me exalto com esse tema, porque eu acho, enfim, absurdo. A gente tem alguns termos aí em inglês, né, que tem ficado na moda, que são mansplaining e o mansinterrupting, que é quando um homem tenta explicar para uma mulher algo que é óbvio que ela sabe, ou quando ele fica interrompendo a mulher, coloca a mão no dedo na cara dela, assim, para interromper. Então, o homem interromper a mulher para explicar para ela algo óbvio, como se ela fosse idiota e não entendesse do que ele está falando, ou interrompendo a mulher para colocar o ponto de vista dele, né? Na reunião, a mulher está lá falando, ele vai, interrompe e coloca a mesma coisa que ela falou, só que do ponto de vista dele. Daí a galera em volta na mesa bate palma, fala: que opinião maravilhosa, pelo amor, né? Eu sei que isso parece absurdo falando, mas é mais comum no ambiente doméstico e no trabalho do que se imagina. Como fazer sua parte? Não seja essa pessoa e recrimine quem fizer isso na sua frente. Outra luta: discriminação. Discriminação. Mulheres trans, mulheres homossexuais que ainda sofrem todo tipo de discriminação, especialmente em ambiente de trabalho e, infelizmente, até mesmo entre outras mulheres. Como fazer a sua parte? Simplesmente respeite a existência de seres humanos. Não é para discriminar, não diz respeito a você, não é sobre você. Você não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, não discrimine, né? E eu sei que todos esses tópicos que eu comentei aqui, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, e vocês sabem muito bem. Eu quis aqui pontuar os principais, que a gente não pode deixar de falar nesse dia, e todos esses tópicos que eu comentei se referem a alguma forma de violência de modo geral. Mas esse último tópico, que é a violência física, moral, emocional, que leva a assassinatos, que leva a estupros, essa violência ainda está muito presente. Milhares de mulheres morrem em decorrência do machismo, ou vivem em relacionamentos abusivos com medo da violência, ou porque dependem financeiramente do parceiro, do companheiro e não podem sair de casa.